de iniciar a nossa reunião. Tenho conhecimento que o deputado do Bloco de Esquerda vai estar brevemente connosco e o CDS também. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, saudar o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, na pessoa do seu presidente Flávio Martins e todos os membros aqui presentes. Esta reunião tem lugar a pedido do Conselho Permanente para que fossem recebidos pela Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Tivemos a oportunidade, em reuniões anteriores, de dizer que estaríamos sempre disponíveis para poder receber os seus conselheiros. Esta, em princípio, vamos ver o que é que vai acontecer em termos de calendário, mas seria normalmente a última reunião do Conselho Permanente e, portanto, uma reunião também interessante e importante. Dizer-vos que a vossa opinião tem sido útil para os diferentes grupos parlamentares e para os diferentes deputados que exercem funções nesta, ou pelo menos estão representados nesta comissão. E, portanto, apenas para começar a reunião, chamar aqui a atenção que nós vamos tentar cumprir aquilo que é normal neste tipo de audições. Uma hora e 15 minutos, o que nos dá hoje mais margem que em reuniões claramente anteriores. Eu começaria por dar a palavra aos seus conselheiros, depois dos grupos parlamentares terão a oportunidade de dar a sua opinião e fazer as perguntas que entenderam aos seus conselheiros e depois iremos finalizar com a resposta dos seus conselheiros às eventuais perguntas que os senhores deputados aqui queiram fazer. Gostava, como é evidente, uma vez mais, saudar a vossa presença, o vosso empenho, o vosso trabalho e, como é um fim também de mandato, para nós e para vocês, agradecer a colaboração que sempre prestaram a esta Comissão e, muito particularmente, à Assembleia da República. Nesse sentido, para começarmos verdadeiramente a reunião, eu dava a palavra ao seu Presidente, Flávio Martins, e entendam, como queiram, a divisão do tempo. Poderemos optar por 15 minutos, algo do género, para poderem fazer a intervenção inicial.
Muito obrigado, senhor deputado Carlos Gonçalves. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados desta comissão. Agradecemos, em nome do Conselho das Comunidades Portuguesas, podemos estar aqui mais uma vez, não é? Esse é o terceiro ano consecutivo que temos a oportunidade de dialogar, não é? Efetivamente, nas atribuições do nosso Conselho das Comunidades Portuguesas está, esse diálogo permanente, que nós queremos que assim seja e que seja dinamizado cada vez mais com, não apenas com o governo, mas também com as representações dos grupos parlamentares, dos partidos políticos aqui na Assembleia da República, não é? Apenas fazer aqui uma rápida nota: temos aqui 11 conselheiros e conselheiras presentes, falta-nos aqui ainda um 12º conselheiro que integra este conselho permanente, que é o conselheiro Paulo Marques, que, por questões lá das suas atribuições profissionais, chegará somente amanhã. Temos reuniões ainda amanhã e na sexta-feira. E temos aqui então presentes o Ângelo Horto, que vem, do Brasil, Pedro Rupio, da Bélgica, o Amadeu Batel, da Suécia, a Maria de Lourdes vem da Venezuela, eu venho do Brasil, já devem ter percebido pelo sotaque. O Manuel Coelho, da Namíbia, o Antônio Cunha, do Reino Unido, o Paulo Martins, dos Estados Unidos, a Rita Santos, Macau, Lígia Fernandes, da África do Sul, e o Nelson Ponta Garça, dos Estados Unidos. O Nelson, responde pela vice-presidência do Conselho Permanente, o Manuel é o atual secretário deste Conselho. Como já foi dito aqui pelo senhor deputado Carlos Gonçalves, nós, temos aqui algumas questões a apresentar às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Entendemos que, nesse período, pelo menos durante este mandato, houve, avanços importantes para as nossas comunidades, né? Vários deles decorrentes de iniciativas dos próprios partidos políticos que estão aqui na Assembleia da República. Alguns, ou quase todos eles, tiveram ou eram pauta histórica deste nosso Conselho das Comunidades Portuguesas, não é? E o balanço que fazemos, portanto, é muito positivo do mandato atual, que deve se encerrar aí no final deste ano, no início do próximo ano, não é? Segundo a lei. E nós trazemos aqui algumas questões que nos parecem, portanto, fundamentais, e queremos apresentá-las. Sabemos que normalmente há questões que são questões locais, que é o caso da Venezuela, por exemplo, do Brexit. Temos várias questões que são, mas há, e nós reunimos-nos antes para trazermos, portanto, esta pauta consolidada, às senhoras e aos senhores, mas há aqui três pontos que nós gostaríamos de abordar, principalmente fazendo esse balanço positivo. Entendemos que poderíamos ter avançado um pouco mais, mas reconhecemos os avanços que ocorreram. E sabemos, inclusive, que é nesta comissão onde nós encontramos, sem qualquer demérito dos outros, mas encontramos as deputadas e os deputados que mais trabalham ou que estão mais afetos às nossas questões, não é? Até porque compõem esta comissão. Então, os três pontos que entendemos fundamentais e que gostaríamos de partilhar com as senhoras e com os senhores são os seguintes. Não que os outros não sejam importantes, evidentemente, né? Mas são pontos que já têm sido recorrentes nas nossas conversas. Trazemos aqui, portanto, três pontos que fazem um balanço global, estrutural desses anos. O primeiro decorre das recentes alterações à legislação eleitoral, não é? E principalmente, não é? Depois do último final de semana, muita coisa tem sido dita, inclusive pela grande, né, pela comunicação social, pelas grandes redes de comunicação, mas essas alterações, elas são uma preocupação nossa, em que pese a questão do recenseamento automático ser algo que nós já defendíamos, e quando eu digo nós, não apenas neste mandato, mas em mandatos anteriores, nós já defendíamos há algum tempo. Entretanto, há algumas dúvidas que ainda pairam, não é? Acerca, inclusive, de como foi feito esse processamento, mas nós encaminharemos depois, isso ficou combinado entre nós, encaminharemos depois algumas dúvidas que foram suscitadas aos órgãos competentes, não é? Em relação, portanto, a esse recenseamento, não é? E também em relação à participação cívica, não é? Porque parece que as pessoas... E é bom que estejam, né, preocupadas com a participação cívica, né, nos atos eleitorais das nossas comunidades, mas nós entendemos também que isto é um caminho que deverá ser ainda desenvolvido com a própria experiência, que ainda há muita coisa a melhorar, inclusive em relação à estrutura, para que nós possamos efetivamente participar. Os senhores e as senhoras sabem que nós defendemos questões, por exemplo, como voto eletrônico, para a distância, eu digo a distância, né? não a experiência que foi feita neste último ato eleitoral. Então, este é um tema que nos interessa acompanhar bastante e temos, portanto, esse feedback, essa resposta das senhoras e dos senhores em relação ao recenseamento automático e tudo que ocorreu e a própria participação cívica, que nós entendemos será bem maior nas próximas eleições, nas legislativas, do que foram, por exemplo, as europeias, historicamente tem sido assim. Uma outra questão é que, vejam, isso é apenas também uma sugestão e nós respeitamos incondicionalmente, eu diria, a autonomia dos grupos parlamentares, dos partidos políticos que representam, não é? Porque são organizações que têm toda a autonomia para isto, mas uma questão que também nos preocupa e sabedores que virá em breve, ouvirão as eleições para as legislativas, em relação aos programas dos partidos políticos para as nossas comunidades portuguesas que residem no estrangeiro. Né? Fizemos, portanto, uma análise dos programas que têm sido apresentados, os últimos, né, os que foram apresentados nesse período democrático. Entendemos que precisamos não apenas de uma retórica, às vezes, principiológica, não é, de defesa das comunidades, etc., isso é importante, mas que, para além disso, que possamos identificar nesses programas, e claro, mais uma vez eu digo, com respeito absoluto às direções, enfim, às comissões políticas de cada partido é que devem decidir isso, mas nós acompanharemos isso com bastante atenção, é termos ações mais concretas, mais programáticas sobre o que pensam e o que projetam para as nossas comunidades portuguesas que residem no estrangeiro. E, finalmente, um terceiro tema dentro desta visão mais global, mais estrutural, é que nós, provavelmente isso já seja até do conhecimento de todas e de todos aqui presentes, mas nós já há alguns meses estamos a pensar, a debater acerca de um documento que tomará um nome, não é, de uma maior autonomia, de uma autonomia efetiva para o nosso Conselho das Comunidades Portuguesas. Esse documento nós ainda não o temos deliberado na sua forma definitiva, por isso que não o trazemos no momento, mas temos amanhã, no final do dia, uma reunião com o senhor presidente da Assembleia da República, e para o qual os grupos parlamentares e a representação do PAN foram convidados, né? E neste momento nós já teremos então deliberado e votado a forma final deste documento e apresentaremos às senhoras, aos senhores, aqueles que lá estiverem indicados pelos seus grupos parlamentares na reunião com o senhor presidente desta Assembleia da República. Esse documento trará, assim, em linhas gerais, porque nós entendemos que não vamos aos pormenores, porque ainda não deliberamos acerca disso, mas em linhas gerais eles tratarão de propostas, porque é isso que nós fazemos, não é? Propor propostas e reflexões acerca de mudança da tutela do próprio CCP, de tornar previsto em lei consultas obrigatórias ao CCP quando houver matéria afeta às comunidades, e também de propormos uma estrutura de funcionamento e mesmo um próprio orçamento, evidentemente não em números, não é? Mas numa indicação de que esse orçamento possa responder plenamente às nossas necessidades. Porque vejam, senhoras deputadas e senhores deputados, pelo menos nesta gestão nós temos conseguido, né, e nós reconhecemos isso, realizar todas as reuniões dos nossos colegiados, digamos, ou seja, o Conselho Permanente, as três comissões temáticas e os cinco conselhos regionais. Entretanto, nós não conseguimos, e vejam, os senhores, nós também, mas numa outra esfera, nós representamos um grupo de pessoas que votaram em nós. E nós não temos, muitas vezes, as condições de acompanhar ou de realizar um trabalho mais efetivo, porque o orçamento que nós temos é sempre um orçamento que fica restrito à realização dessas reuniões dos nossos colegiados. Apenas para dar um exemplo, temos uma conselheira, e eu uso um exemplo de quem não está aqui presente, nós temos uma conselheira eleita pela Argentina que está, portanto, mora, reside nos arredores de Buenos Aires. Entretanto, há uma comunidade forte em Comodoro Rivadavia, que é uma cidade que dista aí a 2.000 quilômetros ou mais de Buenos Aires, e ela não tem como ir lá, a não ser que ela efetivamente tire dos seus rendimentos, lá da sua pensão, da sua reforma, para ir lá por conta própria. E é isso que todos nós fazemos um pouco aqui, ou seja, as secções locais, elas não têm dotação orçamentária alguma, porque lá não chega. Então, essa questão do orçamento também reflete-se nesse tema aqui geral da autonomia. E por conta disso, nós iremos então propor, inclusive, alterações legislativas, e nós sabemos que futuramente até com uma nova composição da Assembleia da República, né, após as eleições, certamente haverá propostas de alterações à lei que rege o CCP, e nós gostaríamos, enfim, de acompanhar e de sermos auscultados também nessa matéria, porque entendemos que termos um CCP forte e autônomo também significa termos uma maior participação, e acho que esses três assuntos acabam interligados, uma maior participação cívico-eleitoral das nossas comunidades. Afinal, em que pese o trabalho, e nós reconhecemos o bom trabalho que é feito pelos nossos representantes nos círculos eleitorais, na Europa e fora da Europa. A verdade é que nós também estamos lá no dia a dia com as nossas comunidades e experimentamos nas nossas peles as dificuldades que elas enfrentam, não é? Então, em linhas gerais, era isso. E mais uma vez, agradeço em nome de todos nós a oportunidade de podermos trazer esses temas e outros que entenderem que devam ser abordados, nós estaremos aqui para ouvi-los ou para ouvi-las. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava então a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Só aqui duas notas. Desde logo, o CDS-PP, o deputado que é membro desta comissão, Nuno Magalhães, tem a Conferência de Líderes. Também o deputado João Oliveira, do Partido Comunista, também está na Conferência de Líderes e, portanto, não podem estar presentes. O Bloco de Esquerda não o vi chegar, mas já percebi que está cá. E, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, é o deputado Zé Cesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há problema nenhum.
Então eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, que também vai para a Conferência de Líderes, porque é a líder parlamentar do Bloco de Esquerda, e assim, a tempo de ainda vos fazer algumas perguntas, depois tomaremos notas das respostas para o Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Soares.
Obrigado. Cumprimentar-vos a vocês em primeiro lugar, mas também agradecer ao Sr. Presidente e aos restantes grupos parlamentares esta possibilidade. E serei muito sintético até para ser mais produtivo nas palavras possível. Nós ficamos muito satisfeitos com a introdução do recenseamento automático, mas percebemos que uma mudança desta natureza, obviamente, tem sempre aperfeiçoamentos a serem feitos, e por isso também ficamos ansiosos agora por receber o vosso feedback. Nós tivemos já, particularmente da Alemanha, não sei se aconteceu noutros países, algumas referências em dificuldades de pessoas votarem devido a uma interpretação que a nós nos parece abusiva dos serviços consulares, onde a lei não foi devidamente interpretada. Na nossa opinião, na escolha entre votar nas listas do país de acolhimento ou votar nas listas dos partidos portugueses. A nós parece-nos que a lei é clara quando diz que, se não houver nenhuma indicação em contrário, é um voto nas listas nacionais. Mas, aparentemente, na Alemanha, pelo menos em alguns dos postos consulares, houve uma interpretação contrária e tivemos feedback de pessoas que não conseguiram votar porque não tinham esta interpretação da lei, não fizeram essa indicação e, por isso, tiveram esses problemas. Eu gostava de vos perguntar, tem, imagino eu, ainda um feedback maior do que o nosso, se têm conhecimento de outras realidades similares, porque nós temos já um ato eleitoral daqui a meses e, se tivermos que corrigir alguma coisa, estamos em contrarrelógio para esse efeito. E acho que é importante nós garantirmos que um direito fundamental, como o direito ao voto, não pode ser coartado. E não retiro mais tempo à reunião, agradeço a vossa presença e lá estarei amanhã também para ouvir as conclusões das vossas reflexões e do vosso documento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao PSC, Sr. Deputado Zé Cesar.
Muito obrigado. Srs. Conselheiros, Sr. Presidente, Srs. Santos Conselheiros, quero cumprimentar-vos a todos. Como o Sr. Presidente do Conselho referiu, e bem, esta será a última reunião formal que nós temos enquanto Conselho Permanente e esta Comissão, no decurso do mandato, do nosso mandato, né, portanto, nesta legislatura. E, portanto, cumpro-me, em nome do PSD, agradecer a forma como o Conselho das Comunidades colaborou connosco, a forma leal, franca e aberta como deu contributos absolutamente decisivos para que, ao longo destes anos, tivéssemos conseguido ir alterando algumas das muitas coisas que nós sabemos que têm de ir sendo alteradas. Eu recordo em muitos locais que houve mudanças, como o processo, todo o processo, mudanças legislativas, como, por exemplo, todo o processo de recuperação da nacionalidade perdida por parte de nacionais que tinham adquirido segunda nacionalidade, como o próprio processo de levar os consulados até às comunidades através das novas permanências consulares e a definição do mapa dessas permanências, como as alterações à legislação eleitoral em várias circunstâncias e vários quadros, As alterações à lei da nacionalidade, no que respeita, sobretudo, aos descendentes de segunda geração, pelo menos aquelas que se conseguiram, essas alterações recolheram sempre contributos muito importantes por parte de membros do Conselho das Comunidades, Conselheiros das Comunidades e, evidentemente, outras pessoas. E por isso eu não posso deixar de vos agradecer este esforço, este trabalho, esta dedicação, dedicação essa que se materializou e concretizou nas reuniões formais e nas reuniões, nos contactos pessoais que fomos tendo ao longo destes anos, e eu falo de mim, como falo naturalmente de outros colegas. Colocaram-nos aqui várias questões, todas elas muito vastas, todas elas com grandes implicações. A primeira prende-se exatamente com a aplicação das novas disposições da legislação eleitoral, que teve implicações nas eleições para o Parlamento Europeu e vão ter muitas implicações nas eleições seguintes, desde logo nas legislativas, que terão lugar em outubro. E eu aqui, a propósito dessas questões, devo referir-vos os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, das eleições para o Parlamento Europeu ressalta um aspecto positivo, o facto de ter efetivamente aumentado de uma forma significativa, mais do que duplicou o número de votantes. Mas temos aspectos que são merecedores de grande ponderação, de grande reflexão, desde logo o facto de termos tido um aumento muito grande em termos percentuais da taxa de absentismo. Temos também de pensar muito bem como é que nós, e eu digo nós todos, correto? Não digo o governo só, digo como é que nós todos participamos no processo de divulgação de informação às pessoas. Efetivamente, há muita gente que passou completamente ao lado deste ato eleitoral, por variadíssimas razões. E aqui há muitas responsabilidades do governo, como há muitas responsabilidades dos partidos, e há muitas responsabilidades de toda a gente que tem, de alguma forma, responsabilidades a nível, ou pelo menos competências a nível social, falando assim, em geral, político, cívico, a todos esses níveis. Há aqui um outro aspecto que é muito importante também, e foi uma matéria que foi aqui muito discutida a quando da alteração da lei, dos trabalhos preparatórios da alteração da lei. Efetivamente, nós deveríamos ter partido para um ato eleitoral desta natureza, com um universo eleitoral destes, com muito mais mesas de voto. Lembramos-nos todos que o atual governo chegou a dizer que seriam criadas mais 100 mesas de voto, uma centena mais. A verdade é que não, isso não se verificou. Tivemos exatamente as mesmas, em alguns casos até menos. Como sabem, isso motivou diversas tomadas de posição, até de conselheiros das comunidades e não só. E realmente não vale a pena iludirmos-nos. Nós sabemos todos, os senhores sabem melhor que nós, mas nós também sabemos o que é que significa um cidadão, ainda que viva relativamente perto de um consulado, já não falo dos que vivem longe, ou de uma embaixada, deslocar-se ao centro das cidades, com todas as dificuldades que isso implica. E, portanto, se há lição que retiramos há muito tempo é que, no processo de organização de cada ato eleitoral, onde tal for possível, efetivamente nós temos de ter mais mesas de voto e localizadas noutros locais, que não só, repito, exatamente nas dependências dos serviços das embaixadas, diplomáticos das embaixadas e dos consulados. Ficamos satisfeitos por o Governo ter concretizado a experiência de voto eletrónico, mas é bom dizer que não era isto que nós pretendíamos, correto? O que nós pretendíamos era uma experiência de voto eletrónico, isso não foi aprovado, de voto eletrónico, pelo menos numa das comunidades, fora de Portugal. E reafirmo aqui aquilo que sempre dissemos, o voto eletrónico deve ser adquirido e inserido em futuras alterações da legislação eleitoral, desejavelmente, se tecnicamente for possível, o voto eletrónico não presencial. Repito, se tecnicamente se vier a considerar que tal é possível. E vamos ficar ansiosamente à espera das conclusões técnicas e políticas da experiência que foi realizada cá, que não deixa de ter a sua importância, mas que deve ser, naturalmente, devidamente avaliada. Há um aspecto que vai desde já ter de ser seriamente considerado e que resulta também destas alterações à legislação eleitoral, deve ser fortemente considerado para as próximas eleições legislativas, independentemente de quem concorra, de quem sejam os candidatos. É que aquilo que a lei dispõe é que nas eleições legislativas, que são eleições em que o modo de votação principal é o voto postal, a correspondência, mas deveria ter sido concretizado um processo de opção pelo voto presencial por parte das pessoas que entendessem fazê-lo. A verdade é que nós temos alertado o Governo para isto, a verdade é que até este momento este processo não foi iniciado, o que é extremamente delicado e, obviamente, vai criar problemas aonde? Na generalidade dos países em que os serviços de correio não funcionam. Infelizmente são muitos, como os senhores sabem, e infelizmente são cada vez mais. E já não é só fora da Europa. Na Europa também já temos algumas situações, como os senhores sabem. Quanto aos programas eleitorais, outra matéria que os senhores colocaram, os programas eleitorais dos partidos políticos para as próximas eleições, evidentemente, a seu tempo cada partido responderá, nós pela nossa parte faremos a avaliação necessária e os candidatos, naturalmente, conjuntamente com as direções de partidos, não deixarão de divulgar esses mesmos programas. E, finalmente, relativamente às questões da autonomia do Conselho das Comunidades, aguardamos pelas vossas sugestões, pelas vossas propostas. São matérias que merecem sempre ponderação, na certeza de que, eu digo aquilo que sempre dissemos, o Conselho das Comunidades é um órgão muito importante para o acompanhamento, a ponderação das todo tipo de políticas dirigidas às comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Partido Socialista. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu, Odete João e a deputada Carla Miranda saudamos todos os presentes, membros do Conselho das Comunidades Portuguesas, e não podemos deixar de registar a importância deste Conselho naquilo que é a vida política nacional e internacional. O Sr. Deputado Paulo Pisco, que é o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não pôde estar presente pelos seus afazeres políticos e queria deixar essa nota e os cumprimentos dele também. Mas começo por registar aquilo que disse o Sr. Presidente Flávio Martins dos avanços assinaláveis que se foram feitos neste mandato e sublinho o balanço positivo que registou. Do recenseamento automático foi um passo fundamental e um passo de gigante no processo das últimas eleições para o Parlamento Europeu, embora o número de abstenção tenha subido, o que é facto é que este recenseamento automático, pese embora alguns problemas próprios de um processo que é novo, permitiu o recenseamento de 1,4 milhões de portugueses no estrangeiro e o número de votantes duplicou, portanto também é significativo. Naturalmente que precisamos de fazer um trabalho de maior divulgação, maior informação e nisso todos somos precisos, os grupos parlamentares, os consulados, o Conselho das Comunidades Portuguesas, as associações, para chegar a mensagem a uma comunidade que muitas vezes está dispersa e a muitos quilómetros de distância, como também já aqui foi referido. Portanto, o Partido Socialista está, como sempre esteve, disponível para ouvir as vossas preocupações, as vossas sugestões e integrá-las naquilo que são, enfim, limar os problemas que ainda existam, quer seja no recenseamento automático, quer seja noutras matérias. E volto a referir que o Conselho das Comunidades Portuguesas é um parceiro essencial em todos os momentos que respeitem à vida das comunidades no estrangeiro, das comunidades portuguesas no estrangeiro. Relativamente às questões do programa, do próximo programa eleitoral, naturalmente que o Partido Socialista fará a reflexão daquilo que foi este mandato, procurando ultrapassar dificuldades que surgiram em alguns processos, mas há matérias que são permanentes e que o Partido Socialista não deixará de as afirmar, como seja o ensino do português no estrangeiro, que teve também um avanço assinalável e que se pretende que aumente o número de estabelecimentos de ensino que oferecem os cursos de ensino de português no estrangeiro, tendo cada vez mais pessoas a falar português, que é uma língua fundamental e que é também uma forma de expressar a nossa soberania e a nossa identidade. Muito foi feito, algumas coisas ficaram por fazer, mas lembro aqui o lançamento dos gabinetes de apoio aos imigrantes para todos aqueles que regressaram e que é particularmente importante no apoio aos imigrantes que regressam depois de uma fase em que muitos portugueses altamente qualificados saíram para o estrangeiro. O Governo, como sabem, avançou com o programa Regressar há relativamente pouco tempo, no sentido de reduzir custos de regresso dos portugueses, mas também de criar condições para que esses portugueses rapidamente se integrem. Portanto, isto e muito mais ficará por consolidar nos próximos anos, mas também, e não deixo de assinalar que, embora os recursos humanos sejam sempre escassos, houve um reforço significativo dos meios humanos na rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Basicamente são essas questões, estamos disponíveis para as ouvir, não deixaremos de ler com cuidado as conclusões que irão apresentar amanhã ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, naturalmente, ter em consideração as vossas preocupações, porque o Conselho das Comunidades Portuguesas, estando no local, é quem melhor conhece e tem esse sentido de proximidade e das dificuldades que existem nas comunidades portuguesas. Portanto, desejo-vos uma boa estada e que as conclusões permitam a todos a afirmar Portugal no estrangeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar também todos os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas aqui presente e uma palavra também de reconhecimento e de valorização, naturalmente, do trabalho desenvolvido, mas da importância que é também o conjunto de questões que as vossas preocupações, que são as nossas preocupações, partilham aqui connosco no plano da Assembleia da República e que, naturalmente, que nós temos em consideração na nossa intervenção. Eu creio que é de salutar, de facto, esta partilha e estes momentos de discussão sobre as questões que nos trazem e as questões que preocupam os portugueses que residem fora de Portugal. Queria, sobre as questões em concreto que hoje abordaram nesta reunião, os três aspectos. Em primeiro lugar, sobre as questões eleitorais, eu creio que é muito importante esse documento que referiram e que disseram que nos iam fazer chegar, porque de facto vale a pena, tendo em conta não só as alterações, mas perceber a cada momento o que correu bem, o que correu menos bem, o que pode ser melhorado, como se pode evoluir. De facto, o objetivo, e o nosso objetivo também, é obviamente que sejam criadas as condições para que os portugueses que residem fora de Portugal possam efetivamente exercer os seus direitos e, neste caso concreto, exercer também o seu direito de voto. E criar as condições para que efetivamente isso possa ser feito, e consideramos que a proximidade deve-se naturalmente trabalhar no sentido de garantir maior proximidade das mesas eleitorais dos próprios cidadãos. Conhecem a nossa posição relativamente ao voto eletrónico e as dúvidas que temos relativamente a esta matéria, e queria aqui ainda sobre isso só suscitar uma questão, porque eu creio que a experiência que ocorreu nestas eleições no distrito de Évora é uma experiência que deve ser naturalmente analisada e estudada, agora também perceber como correu, percebendo que há aqui dois aspectos que são distintos, uma coisa é o voto eletrónico presencial, outro é à distância, mas ainda assim este exemplo e esta experiência que ocorreu nestas eleições, de facto, deve ser muito bem estudada, porque as questões relacionadas com a segurança, a fiabilidade, a garantia da confidencialidade do voto são matérias que nos suscitam dúvidas, e que o processo que decorreu suscita estas dúvidas relativamente a estas matérias. Sobre os programas eleitorais e as questões relativamente às comunidades portuguesas, naturalmente nós temos sempre essa abordagem relativamente a esta matéria, mas claro, obviamente, que na nossa reflexão, na nossa análise, essa é uma questão que estará em cima da mesa, e eu creio que também que o documento que amanhã das conclusões da vossa reunião será também um elemento importante para a nossa análise e para a nossa reflexão. Sabem e têm conhecimento do conjunto de iniciativas e propostas que temos apresentado. Consideramos que naturalmente as questões associadas à valorização da língua, à promoção e à expansão do ensino do português, o fim da propina, têm sido matérias sobre as quais temos intervido, temos apresentado várias propostas relativamente a estas matérias, e consideramos que são de grande importância, como também é de grande importância o reforço dos meios, e em particular têm-nos chegado várias preocupações de vários pontos relativamente à rede consular e à necessidade, de facto, também de um olhar relativamente sobre esta realidade e sobre esta matéria, mas também sobre o reforço dos meios, e em particular para que os serviços consulares possam dar uma resposta atempada e em tempo útil às comunidades portuguesas. Sobre o terceiro aspecto, queria só, de uma forma muito sintética, referir que naturalmente acompanhamos esta preocupação da autonomia por parte do Conselho das Comunidades Portuguesas, que tenham naturalmente condições de funcionamento no âmbito das suas atribuições e competências, e esta é uma matéria também sobre a qual temos apresentado propostas de reforço, inclusivamente das verbas para o funcionamento do próprio Conselho das Comunidades Portuguesas, para que possam naturalmente cumprir, ou pelo menos possam estar em melhores condições de poder trabalhar junto das comunidades portuguesas, mas é uma questão que nós também consideramos que pertinente, de relevância, e que naturalmente este acompanhamento às próprias comunidades portuguesas, que haja este elo de ligação, que haja depois também a possibilidade de podermos, como estamos aqui hoje, de poder discutir estas matérias que nos possam trazer aquelas que são as preocupações por parte das comunidades portuguesas, naturalmente é um elemento que valorizamos e que reconhecemos. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Eu vou dar a palavra ainda aos outros senhores deputados que querem usar a palavra. O que eu pedi-lhes é para serem muito sintéticos, portanto, houve intervenção para o grupo parlamentar e agora peço que cada um de vocês faça intervenções muito curtas para que os senhores conselheiros possam ter, em tempo útil, capacidade de poder responder. O primeiro a inscrever-se foi o deputado Carlos Paz, que eu pergunto se há mais algum senhor deputado. Senhor deputado Paulo Neves. Senhora deputada. Está desatento, mas só uma coisa. Não quer intervir? Não, ok, muito bem. Então, para já o deputado Carlos Paz.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente e todos os conselheiros presentes, dizer que é um prazer reencontrá-los nesta casa. Como já recebi um recado aí para ser rápido, vou para aquilo que realmente interessa. Em relação à nova lei ao novo formato de votação, eu entendo que houve realmente um grande avanço, apesar de ter aumentado a abstenção, mas aumentou substancialmente o número de votantes. E isso é positivo e significa que temos aí caminho para percorrer. Gostaria de dar um destaque especial às votações na Venezuela, onde votaram 922 eleitores, numa região onde a votação sempre foi muito baixa, porque tem problema de correio, o correio não funciona, não recebi os votos, e, enfim, mas é um ponto positivo esta votação na Venezuela. Mas ela, no meu entender, também é mais um pequeno pedido de ajuda e pedido de socorro. Ou seja, nós estamos aqui, por favor, olhem para nós. Isto tem que ser encarado um pouco por esse lado. O aumento da abstenção tem a ver muito com a falta de divulgação dos atos eleitorais. Esse é o nosso grande problema. Eu vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil, por contrato entre as televisões, só passa o canal português que passa é a SIC. E a maioria das informações que são enviadas são através da RTP. Então, lá, essa informação não chega. Eu acho que é um assunto que o Conselho pode colocar na sua agenda, porque se houver divulgação, tenho certeza que essa abstenção vai cair para um patamar aceitável. Finalmente, gostaria de dar aqui uma sugestão. Eu vi no programa que vão ter uma reunião com o senhor presidente da Assembleia da República. E eu acho que poderiam propor, estamos falando em visibilidade, poderiam propor ao senhor presidente que estude a possibilidade de que a cada reunião que o Conselho tiver aqui na Assembleia da República, uma sessão seja dedicada aos temas das comunidades. Essa discussão, obviamente, estará aí presente toda a comunicação social, pode dar um bom espaço, um bom caminho para a divulgação. Então, era o que tinha para comentar. E agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as colegas e os colegas, mas naturalmente um cumprimento muito especial a todos os membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. O meu nome é Paulo Neves, sou eleito pelo Partido Social Democrata da Madeira para a Assembleia da República. É por isso que faço questão de usar da palavra e, naturalmente, desejar-vos também o maior sucesso nestas reuniões que estão a ter agora aqui em Lisboa, mas, naturalmente, um cumprimento muito especial a todos, mas permitam-me, em particular, aos representantes da comunidade na África do Sul, na Venezuela e também no Reino Unido, precisamente porque são os sítios onde a Madeira tem uma grande comunidade. Queria também referenciar que na Madeira acompanhamos com imensa proximidade e enorme preocupação a situação na Venezuela. que é um tema recorrente aqui na Assembleia da República e também no Parlamento da Madeira, em que nós constantemente apresentamos a nossa mais profunda solidariedade a todos os portugueses que vivem na Venezuela e que vivem uma situação absolutamente terrível, mas que nós acompanhamos. E o Partido Social Democrata tem tido uma posição muito clara, que é não só de expressar a sua solidariedade, como também de exigir medidas concretas de apoio à nossa comunidade. Existe um exemplo flagrante de sucesso, que é aquilo que se passa na região autónoma da Madeira. Temos recebido milhares de portugueses, que nós dizemos sempre que são portugueses, tal e qual como qualquer outro português, não há português de primeira nem português de segunda, aqueles que regressam da Venezuela são portugueses como qualquer português e têm tido um acolhimento exemplar na região autónoma da Madeira, seja do ponto de vista da habitação, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista da educação e da saúde, que também tem sido uma das áreas que nós temos feito um esforço bastante grande no acolhimento da comunidade venezuelana na Madeira. Portanto, para vos dizer que acompanhamos com enorme preocupação, com enorme proximidade o que se passa na Venezuela. Também temos uma grande comunidade na África do Sul, muitíssimo bem inserida, que também chegam-nos algumas notícias relativamente preocupantes, mas que acompanhamos e, aliás, e penso que sabem, membros do Governo da Madeira estão constantemente na África do Sul, como também na Venezuela, mas constantemente na África do Sul, naturalmente para estarmos próximos da nossa comunidade, que há sempre uma mensagem muito clara do Partido Social Democrata, é que nós queremos que a comunidade se sinta acompanhada. Nós estamos a falar de 4 milhões de portugueses que têm tanto o direito a serem acompanhados como qualquer português residente no continente ou nas regiões autónomas. Mas também uma palavra muito especial à nossa comunidade no Reino Unido. Aliás, na próxima semana, uma delegação desta comissão estará no Reino Unido. Nós estamos preocupados com as informações que nos chegam do consulado em Londres e dos atrasos constantes nos registros, nos cartões de cidadão, nos passaportes, que é absolutamente inaceitável, até porque o Partido Social Democrata por várias vezes chamou a atenção que isso era mais do que previsível devido à questão do Brexit. Portanto, se existem esses problemas, a culpa é inteiramente do Governo da República, porque não fez aquilo que foi alertado para fazer e não fez a tempo. Queria também, para terminar, sei que levantou-se a questão dos programas eleitorais quanto esta parte da comunidade, vou falar do meu partido, Partido Social Democrata da Madeira, da estrutura naturalmente da Madeira, que é por aí que eu sou eleito, quero-vos dizer que o PSD Madeira tem sempre uma atenção enorme às comunidades. Aliás, fazemos sempre o encontro da diáspora na Madeira, que será novamente em julho, e nós atribuímos uma importância imensa às comunidades. E quero-vos dizer, aliás, que o resultado eleitoral do último domingo foi uma expressiva vitória no Partido Social Democrata, não tenho dúvida nenhumas na Madeira, que essa vitória também se deve à comunidade venezuelana que está na Madeira e é sul-africana, que reconheceu o esforço e o trabalho que nós fazemos. Portanto, isso posso-vos garantir que há de ser um dos temas, não é o primeiro, há de ser o segundo ou o terceiro, que nós damos mais atenção nas nossas promessas eleitorais. Para finalizar, queria-vos também deixar só esta mensagem, Sr. Presidente, que era... Pela testemunha desta legislatura, posso-vos dizer que todos os partidos, não falo apenas pelo meu, temos uma atenção muito grande às comunidades. Portanto, esta é uma mensagem que eu penso que é importante que a gente passe àqueles que representam as nossas comunidades, em especial naqueles países onde essas comunidades estão a passar por momentos mais difíceis. O tema das comunidades é um tema recorrentíssimo nesta comissão. Aliás, repararmos, é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E se fizéssemos quase um balanço, seríamos que era a Comissão das Comunidades Portuguesas e Negócios Estrangeiros, seria ao contrário. Mas... para que fiquem certos que o tema das comunidades é recorrente nesta comissão, como também é recorrente no plenário. E penso que isso é muito positivo, é a nossa obrigação, mas também é positivo que se diga que os senhores são acompanhados, são muito acarinhados e muito respeitados neste Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, que é um cumprimento muito especial à Comissão Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, ao Sr. Presidente, em particular também ao Sr. Vice-Presidente Nelson Ponta Garça, oriundo dos Açores. Eu sou eleita também pelos Açores e queria deixar aqui duas notas. A primeira nota é subscrever na íntegra aquilo que disse o meu colega, todos os meus colegas, mas de forma particular o meu colega da Madeira, porque temos esta relação muito próxima com as nossas comunidades. Nós temos mais de 1 milhão de açorianos de várias gerações nos Estados Unidos e no Canadá, temos também uma enorme comunidade no Brasil e em outras áreas do globo, naturalmente, mas essas são as maiores, não podemos de forma nenhuma esquecer isso. E ao dizer isso, quero dizer que os Açores não seriam aquilo que são hoje se não tivessem essa dimensão das suas comunidades no exterior, porque de facto dá-nos uma dimensão completamente diferente, dá-nos um peso relativo completamente diferente e por isso as nossas comunidades são para nós parte integrante da nossa própria identidade e da nossa forma de ser e de estar no mundo como região autónoma dos Açores. Como tem que ser muito breve, até porque também esta é apenas uma intervenção por deferência do nosso Presidente da Comissão, queria deixar aqui uma preocupação e, já que se falou de eleições, queria lembrar que há uma baixa participação das comunidades açorianas, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. E essa baixa participação deve-se também, em grande parte, porque muitos não se naturalizam, americanos e canadianos, em tempo oportuno. E, portanto, é uma nota que deixo e penso que, de alguma forma, os nossos representantes poderão também fazer um esforço que todos nós fazemos a nível regional, a nível nacional, a nível do Governo, a nível das Assembleias Legislativas e da Assembleia da República, mas também como representantes eleitos que são, fazer um esforço para que as nossas comunidades se naturalizem, porque se não se naturalizarem, não têm a dupla nacionalidade, não podem votar, não podem participar. E essa é uma questão que nos leva a uma outra mais complexa, que é a questão da deportação. E, portanto, nós continuamos a ter alguns problemas, já não são tantos quantos já foram há uns anos atrás, mas continua a haver um fluxo de deportação por falta dessa nacionalidade, não são nacionalizados e, portanto, qualquer pequeno delito faz com que sejam deportados para os Açores, o que cria um enorme problema social nos Açores que tem sido difícil de lidar, mas que vai-se minimizando e mitigando o melhor que se pode, mas também tendo em conta estas duas vertentes, a naturalização dos nossos imigrantes nas comunidades é fundamental para que essas questões também deixem de acontecer. E, finalmente, queria apenas felicitá-los pelo mandato que agora está a terminar e também pelo documento que ainda não conhecemos, mas que pelos traços gerais que já nos deixaram aqui, percebemos que representa o empenhamento e a vontade que têm de continuar a participar cada vez mais na vida cívica e política portuguesa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra aos seus conselheiros, gostava ainda de dar aqui duas ou três notas, no seguinte, dado que também sou parlamentar e eleito pelo Círculo da Imigração, mas vou ser muito breve. Em relação à intervenção inicial do Sr. Presidente, o Sr. Presidente falou na tentativa de alteração de tutela no Conselho das Comunidades Portuguesas, ou seja, certamente para que a tutela seja da Assembleia da República. Suponho que é isso, ou seja, sai do âmbito do Governo. Portanto, gostava que esclarecesse porque qual é o âmbito da tutela e quais as razões que levam que o Conselho queira alterar a tutela. Porque se quer alterar a tutela, mesmo que seja para a presença do Conselho de Ministros, não sei para onde é que querem, há qualquer coisa que o justifica. E, portanto, porque até hoje o problema não se levantou, tanto mais que quando foi a discussão da última lei para o Conselho das Comunidades Portuguesas, como sabe, eu era defensor e promotor de uma proposta que o Conselho das Comunidades Portuguesas ficasse como órgão consultivo da Assembleia da República, e os senhores conselheiros entenderam, na larga maioria, quase a exclusividade, que deveriam continuar a tutela para o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, gostávamos de saber o que leva agora ao Conselho, no fim do seu mandato, a retirar esta conclusão, que é importante alterar a tutela, ou seja, qual é a ligação, eu ser o órgão consultivo, por que razão? Não estão contentes? Estão contentes? Há qualquer coisa aqui que eu gostava aqui que fosse elucidado. Em relação às eleições, eu gostava aqui de dizer duas coisas. Já foi aqui dito tudo, todos congratularam com o aumento de participação, mas eu gostava aqui de dizer duas ou três coisas que convém esclarecer o assunto. Em todo este processo de alteração das leis, nós tivemos sempre a oportunidade, nós tivemos, porque eu fui um dos protagonistas, mas houve muito mais no meu grupo parlamentar, que defendíamos que uma alteração tão profunda do universo eleitoral deveria ser compaginada e acompanhada com uma alteração da metodologia de voto. Sabendo que a questão do voto eletrónico, e sou insuspeito nessa matéria do voto eletrónico, porque foi no exercício de funções, no meu tempo, que houve um teste de voto eletrónico, tenho-o defendido há muitos anos, independentemente de alguns reparos no plano técnico que o meu colega José Cesário já apresentou. Mas, por isso, o Partido Social Democrata tinha uma proposta em cima da mesa que para todas as eleições se pudesse associar o voto postal ao voto presencial. para evitar as leituras que hoje se faz da abstenção, eu já lá irei. Só foi possível termos o acordo dos outros grupos parlamentares para as eleições legislativas. E, portanto, hoje, quando se tenta explicar que nas legislativas vai ser diferente, nas legislativas já podemos votar por correspondência, convém saber que a proposta foi oriunda deste grupo parlamentar, que só um terço da sua proposta foi claramente aprovada. E depois, a participação dos portugueses, muito particularmente no círculo eleitoral da Europa, nas eleições europeias, foi superior à que está aqui prevista. É quase toda a gente em Portugal esqueceu que nós andamos, desde que Portugal entregou a União Europeia, desde que os cidadãos portugueses que residem no território da União Europeia, fora do território nacional, andámos a apelar para participarem na vida política e cívica dos países onde vivem. E como sabem, a maioria da comunidade tradicional, muito particularmente a comunidade onde eu resido, vota nas eleições autárquicas locais e nas listas complementares para o Parlamento Europeu. Basta ver o meu exemplo. Na minha casa somos 9, a minha família. Só um é que teve direito a votar nas eleições europeias por Portugal. Está aqui à vossa frente. É o Carlos Gonçalves. Por isso fui votar no sábado no Consulado de Paris. E, portanto, a nova alteração que automaticamente pôs todos os nacionais portugueses com cartão de cidadão a poderem votar para Portugal não é bem assim. Porque sabendo países como a França, em que praticamente 2/3 da nossa população é nacional, é de nacionalidade francesa também, independentemente de estarem nos cadernos, eles estão inibidos pela lei de votar para Portugal, porque estão inscritos nos cadernos eleitorais franceses automaticamente. E, portanto, antes de fazer um conjunto de avaliações, era bom que alguns, no espaço geral, percebessem realmente o que está em jogo. Nós não podemos andar a pedir para que as nossas comunidades se integrem e depois andamos aqui com esta conversa. Votar para Portugal é importante? É. Mas votar para a Europa também pode ser importante no país onde se vive no cotidiano. E não é por acaso, que no Luxemburgo tivemos uma portuguesa eleita para deputada do Parlamento Europeu. Ninguém notou isso em Portugal?
Nascida cá.
E, portanto, é preciso ter consciência destas coisas, do que é que são as eleições europeias e o que é que elas claramente representam. Eu vou terminar, mas no meu círculo eleitoral, a comunidade que tem, como é evidente, devido aos problemas que tem tido, merecido a minha maior atenção, tem sido a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. A questão do Brexit é uma questão muito complicada, que tem a ver com 400 mil portugueses e com as implicações que tem para os que lá estão e para aqueles que estão em Portugal e que têm relação com essa comunidade de 400 mil. Infelizmente ou infelizmente, a SIC fez uma reportagem recentemente que acabou por repor a verdade de muitas das declarações que fiz nesta Assembleia da República e gostava de os ouvir sobre a questão do Brexit, porque por uma situação excepcional era obrigatório que um país como Portugal tivesse tido uma resposta excepcional e adequada, podemos aplicar isto a outros países, e gostava finalmente por agradecer a colaboração, o empenho, o trabalho e o acompanhamento, por vezes não conseguido como queriam, porque não tiveram essa possibilidade, dos senhores conselheiros das comunidades, tanto do Sérgio Tavares, da Yolanda Vargas e muito particularmente o António Cunha, que em Londres tem sido um grande parceiro da nossa comunidade na defesa dos interesses daqueles que, estando no estrangeiro, realmente vivem um momento de grande complicação. E para terminar, e em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, gostava de vos dizer que na próxima semana sobre esta matéria, vai uma delegação desta Comissão ao Reino Unido, vai estar em Londres, vai estar no Parlamento Britânico, vai estar certamente com os senhores conselheiros, vai estar em Manchester, vai estar com a nossa comunidade, em que todos os grupos parlamentares vão estar todos representados. É evidente, vamos chegar num momento ainda mais estranho que aqueles que tivemos há um tempo sobre a situação política no Reino Unido, mas a Comissão de Negócios Estrangeiros vai lá, o que quiser dizer, a forma também como nós, nesta Comissão, vemos a questão do Brexit. Terminadas as intervenções dos senhores deputados, devolvi a palavra agora aos senhores conselheiros, que queiram intervir sobre um conjunto de perguntas e opiniões que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares apresentaram, e, portanto, pedi a senhora Presidente que tente gerir o tempo pelos senhores conselheiros, como entender. Eu acho que nós temos um mínimo 25, 20 minutos, para o mínimo. Há uma menos 20, convinha ter terminado a reunião.
Apontamos diversas funções aqui, e eu proponho o seguinte, que façamos aqui antes uma rodada, e eu peço a intervenção, que seja também uma intervenção assim, rápida, de uns 2 minutos, para que cada conselho regional que está aqui representado pudesse manifestar. Então, eu pediria ao Pedro pela Europa que se tivesse alguma consideração, inclusive respondendo à questão do deputado do Bloco de Esquerda que mencionou alguma coisa, enfim, se o Pedro ou o Batel ou o Cunha, alguém quisesse usar da palavra, aí uns 2 minutos para cada conselho, tá bom?
Muito bom dia. Sim, muito sinteticamente, referir que no caso da Bélgica e do Luxemburgo, para as eleições europeias tivemos um problema para os binacionais que têm a obrigação de votar pelos candidatos belgas. E de facto, penso que isso poderia ser uma matéria a trabalhar, porque enquanto binacional, não é o meu caso, mas se fosse binacional, gostaria de ter a possibilidade de escolher no momento da votação. E a nível do Conselho Regional da Europa, sei que em França houve muitos problemas, mas há certamente um documento que será redigido pelo Conselho Regional da Europa e transmitido aos senhores deputados.
Muito obrigado, Pedro Rupio.
Eu não vou falar da Suécia. Houve aqui algumas questões que foram colocadas, que se me derem pelo menos uns 3 minutos, assim, forma de telegrama, poderei dar alguma opinião sobre as decisões do Conselho Regional da Europa. Eu começaria, em primeiro lugar, as questões da questão atinente ao licenciamento automático. O que é importante reter em relação a esta questão é termos em consideração e atenção que a abstenção, o nível de abstenção irá, mesmo após aperfeiçoamentos de várias ordens que poderão ocorrer, irá sempre ser elevado. Portanto, tenhamos em consideração isso e não estarmos aí a pensar que fora de Portugal, os residentes fora de Portugal irão exigir níveis de participação cívica compagináveis, comparáveis a Portugal. Tenhamos isso. E isto para dizer que nós ouvimos com alguma frequência alguns responsáveis políticos portugueses, e não só, que têm assente, digamos, têm defendido uma espécie de uma relação dicotómica entre os portugueses de cá e os portugueses de lá, e pondo o ónus do alto nível de abstencionismo nas comunidades portuguesas e nos portugueses não residentes. Portanto, aquilo que nós no Conselho Regional da Europa advertimos, quer dizer, é que o ónus da não participação do alto abstencionismo não é da nossa responsabilidade, pessoalmente. É da responsabilidade fundamental das políticas que têm sido seguidas ao longo destes anos em relação às comunidades portuguesas, ao fenómeno de alheamento de Portugal, que é notório nas comunidades. Existem vários fatores, mas não, por favor, e ouvimos algumas opiniões de deputados e até do Sr. Presidente da República, em que os portugueses não votassem, que Portugal não importava e que nós não tínhamos tido a percepção real do que é este abstencionismo. É um apelo que fazemos que o abstencionismo vai continuar a ser elevado, absolutamente, e que o ónus dessa responsabilidade não é, sobretudo, dos portugueses não residentes. Que isso esteja bem claro, que fique bem claro. Eu não sei se o Flávio irá responder a perguntas que irá responder, mas há aqui uma questão central, e as questões de centralidade e até de consulta obrigatória são questões atinentes à língua, à cultura e à identidade. Em 2 minutos vou tentar ser muito rápido.
Foi aqui dito
que há um objetivo plasmado no programa do PS, por exemplo, e anteriormente, em que há que o português como língua de comunicação internacional terá de ter um espaço, tem direito, por ser uma língua pluricêntrica, global e por aí adiante. Portanto, há que apostar nessa vertente. Agora, isso é uma coisa que nós podemos subscrever. Agora, o que tem sido feito em relação a este respeito, e que é um tema bastante complexo, é que Portugal abdicou até de posições ideológicas, no plano ideológico da língua e da cultura, e isso está plasmado também na nossa Constituição. Nós não falamos muito do conceito de nação da nossa Constituição, mas o artigo 7º, 5º refere a assegurar aos filhos dos imigrantes o acesso à língua e à cultura portuguesa. Isto é uma tomada de posição ideológica no plano linguístico e cultural, e aí aparece um conceito de cultura, os de cá, os portugueses residentes e não residentes. E o que é que faz Portugal? Eu vou ser breve. Portugal apostou numa política de língua, em que o português é chamado língua de herança. E o português de língua de herança é uma questão complexa, uma coisa complexa, que tem várias complexidades, porque já estamos a falar que língua, que português e que herança. E a questão que língua, e teremos a questão do português como língua pluricêntrica, e existem várias normas, e essas normas, infelizmente, concorrem nesse espaço. Temos a norma do Brasil, a norma de Portugal, e as outras normas emergentes, a moçambicana, nem são praticamente toleradas. E, portanto, temos que ter em pá. Outra questão que se coloca aqui é a questão de que português, quer dizer. E o português aqui, temos a ver que português. É que o português, língua de herança, concorre, ocorre e concorre com outras designações que estão mais ligadas ao conceito recente e incito na nossa Constituição, que é o conceito de língua materna, língua primeira, língua minoritária, em conformidade, ou língua comunitária. E todas estas posições não são posições neutras, são posições políticas assumidas. E o governo português, e depois há vários tipos de falante. Portanto, todos aquilo que dão os tipos de falante de língua de herança são bilíngues. E há bilíngues simultâneos, há bilíngues sucessivos, e há aqueles que não dizem, têm uma presença linguística zero em português. Todos estes tipos de falantes emergem hoje naquilo que é o português de língua estrangeira, oferecido na modalidade de ensino paralelo e outros, com o estrangeiro. Portugal aqui abdica da sua responsabilidade. É um retrocesso democrático. É um silenciamento de entidades. E depois a herança. Mas que herança é que vamos herdar? O que é que vamos herdar? Não vamos herdar só uma proficiência linguística. E eu diria, os escritores aflitivos, com o nosso deputado, a questão das certificações, o A2 corresponde a uma proficiência linguística em termos comunicativos, do 6º ano de escolaridade para o nativo falante. O B2 para o 9º ano de escolaridade. E nós estamos a inserir no ensino português, língua de herança, com português e português língua estrangeira, que é a língua estrangeira, o que nós estamos a fazer. Até turmas heterogéneas de vários tipos destes falantes, com programas de português de língua estrangeira, materiais de ideias de português de língua estrangeira, formação de português de língua estrangeira. Portanto, nós temos, digamos, toda esta panóplia, todo este instrumentário é virado para o português de língua estrangeira. E isto, repito, isto vai de encontro à Constituição da República Portuguesa, vai de encontro, portanto, à questão de língua materna, língua primeira. Estas opções são ideológicas que têm a ver com, digamos, uma nova política dirigida às comunidades portuguesas e aos estudantes. Isto, repito, o nosso Estado, já no anterior governo, tomou posições sustentadas cientificamente, mas em várias... Porque, eu vou terminar. É o sustentamento científico destas questões. Há vários grupos dentro destas áreas e deste campo de estudos, perspectivas, que têm várias opiniões. Portanto, o que Portugal está a fazer, digamos, é... Aquilo que eu tenho dito muitas vezes é uma prática antipatriótica. Não se tratam assim e não se conquistam assim os lusodescendentes para um projeto ligado a Portugal, inclusive para a participação cívica. Isto terá que servir e não vou ficar por aqui porque há questões da cultura e outras questões que estão incluídas em tudo isto, que há que repensar e ter um pensamento estruturado sobre estas questões, e terminaria aí para o Carlos Gonçalves. Pessoalmente, nós abordámos isto no Conselho Geral da Europa e há várias opiniões, não basta pedir aos portugueses para se integrarem nesses países. O conceito de integração também tem aqueles conceitos que têm várias definições. E quando um conceito tem várias definições, cabe lá tudo. E quando nós falamos de integração, não é a perda de identidade. Porque a questão da identidade e da herança, estas implicações da pertença, Nós só temos a questão da pertença, não sabemos conquistar os residentes com políticas dirigidas aí. Portanto, estas questões são importantes e são as mais centrais de todas as que existem no Conselho das Comunidades e dos governos portugueses, inclusive da cultura, que não dá para falar aqui, e o associativismo. Estas questões, senhores deputados e senhores deputados, são questões que há que rever e repensar nos programas dos partidos.
Bom, ao Sr. Presidente, portanto, tem que se gerir o tempo, neste momento tem cerca de um quarto de hora, 20 minutos. Pronto, convém, se querem todos falar.
Um minuto. Antes de mais, bom dia a todos e agradecimento da parte do Reino Unido a todos os deputados, a todos. Mas não podia deixar de dizer que realmente sinto que estamos todos recenseados, mas nada foi feito para a gente ir votar. Nenhum dos deputados, nenhum dos partidos fez campanha eleitoral. Nenhum deu informação certa. A gente não podia querer urnas se não houvesse informação. O senhor deputado falou de França, e falou muito bem, mas França já existe imigração muito antes do Reino Unido. O Reino Unido chegou agora. O Reino Unido precisava mesmo de todos os partidos, informação, incentivar a irem votar. Fizeram Consulado-Geral de Portugal, Consulado-Geral de Manchester, votos. Sim, houve mais votos, mas o que é que adianta isso? Quem é que foi votar? Se fizer uma estimativa de quem foi votar no Consulado de Londres, foi os recentes chegados lá, porque já vão habituados daqui. Como é que querem que a gente vá votar se não passa nada? Ali não passa nada. No Rio de Janeiro passa a SIC. Em Londres passa a TVI. RTP Internacional, ninguém toca nisso. Se é preciso fazer trabalho de terreno, passo a passo, é nos países de acolhimento. Dizer, estamos na época de votar, há urnas em tal parte e programas de eleição para as pessoas irem votar livremente. Assim não chegamos lá. Estamos todos a falar, adiantamos todos e é aquilo que eu sinto quando ouço os deputados que têm uma preocupação com nós lá fora. Custa-me acreditar, porque se me custa acreditar, se existe, e fizemos agora, e fizemos muito bem, o recenseamento automático, e é como darmos um prato de comida e não o podermos comer. Não vamos votar, não temos informação, não temos nada. E era isso que eu vos queria deixar, e muito obrigado pela atenção. Obrigado.
Presidente, serei muito rápido e gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos vós pela vossa presença. Se as comunidades têm sido bastante esquecidas, acho que temos dado bastantes passos, quer por vós, quer pelo Conselho, para que elas se aproximem. E permitam-me aqui, em especial, saudar também as representantes dos Açores aqui na Assembleia, que muito bem têm representado os Açores e Portugal, que têm uma grande comunidade portuguesa. Estive também recentemente na Madeira a apresentar o meu documentário dos portugueses no Havaí, recebido muito bem também pelo Presidente em pessoa, pelo Presidente do Governo Regional que esteve presente e, portanto, acho que temos dado grandes passos neste sentido. Estive agora também numa apresentação de um documentário nos Açores, o que mostra que não só para mim, mas em geral para o Conselho Regional que eu represento também com o Paulo, que há essa aproximação. O meu partido são as comunidades portuguesas. Portanto, se há uma área em que eu concordarei mais com a esquerda ou com a direita, em geral, as comunidades portuguesas são o meu partido e devem ser o nosso partido. Eu gostaria aqui de fazer um balanço, porque ainda está fresco, deste grande facto que foi as eleições, que embora europeias também em Portugal tenham sido dramáticas, a abstenção. Se nos Açores consideramos que a abstenção foi dramática nos 80s, nos Estados Unidos da América a abstenção foi de 99,5%. As comunidades deram uma mensagem na América e Canadá. E no resto do mundo, eu não fiz as contas tão bem porque concentro-me mais nessa área, embora como vice-presidente irei o fazer cada vez mais, a abstenção anda muito mais elevada, é a maior abstenção que existe em qualquer região. E portanto isso demonstra que as comunidades estão descontentes, e estão descontentes com os partidos políticos de todos, porque aliás quem cresceu mais foram os partidos pequenos. Começamos a ver votos no PAN, votos no Bloco de Esquerda, votos em outros partidos que não existiam. E, portanto, acho que foi uma mensagem. Temos que mudar a forma como comunicamos com as comunidades portuguesas, seja em que partido for, temos que ser muito mais diretos, muito mais frontais. A divulgação, temos que começar a pensar que acabou o tempo dos dinossauros e que, a nível de comunicação, nós estamos sempre a falar nos canais de televisão, mas a nova forma de comunicação social, que o Obama ganhou as eleições pela esquerda e que agora o Trump ganhou pela direita, foram nas redes sociais. Vamos começar a usar mais isso e também com uma presença nos locais para que se possam defender as comunidades dessa forma. Se nós, por um lado, os Açores tiveram uma grande abstenção, as comunidades bateram todos os recordes de abstenção, tiveram muitos mais votos, e eu aqui lamento ver uma coisa que é, se por um lado, e eu acompanhei e acompanhamos todo este debate da Assembleia, de quem foram os partidos e quem foram os deputados, que não queriam este recenseamento automático. Hoje toda a gente se felicita pelo recenseamento automático, mas nós sabemos como é que as coisas foram. Este recenseamento automático foi a maior vitória de sempre do Conselho das Comunidades Portuguesas. Isso não haja dúvida. Se o Conselho das Comunidades Portuguesas é visto muitas vezes como um órgão que não faz nada se não vir passear a Lisboa, se o Conselho das Comunidades Portuguesas tivesse feito só isto, este ano tinha sido um grande passo. Agora, eu não consigo perceber, e nada pessoal com a senhora deputada do Partido Comunista, como é que no século XXI ainda se continua a usar o argumento que votar eletronicamente, que tem grandes problemas e tal, confidencialidade. Estes problemas, vocês vão ao Silicon Valley, vão aprender como é que eles fazem no Silicon Valley, como é que a Google, a Apple e as universidades olham para um computador e automaticamente, por exemplo, através do teu rosto, conseguem identificar e assegurar a segurança das pessoas. Vocês não querem que as comunidades votem e não querem que o voto seja eletrónico. E, portanto, o Conselho das Comunidades Portuguesas está unido nesse voto eletrónico, e se não for este ano, será daqui a 2, 4, 6 ou 8, mas por favor, não percam o comboio do progresso, um progresso claro, verificado e sustentável, mas isso vai acontecer, portanto, não se ponham de lado. Para finalizar, eu gostava de apelar, existem várias áreas que o nosso Presidente já referenciou, que são importantes, mas gostava de referenciar muito, muito brevemente, que é a rede consular, e aí independentemente de partidos, portanto, começou com o governo quando o secretário de Estado Cesário era o nosso secretário de Estado, houve também já ali um corte, depois continuou com este partido. É independente a nível da rede consular, que foi necessária na altura da contenção económica, mas o que é facto é que hoje, independentemente de partidos, a rede consular portuguesa está completamente rebentada, estourada, miserável, e tem sido dado vários passos, porque não é só num dia que isso se resolve, e têm sido dados vários passos para que isso aperfeiçoe. Veja-se agora o caso, quando Portugal quer, Portugal resolve. No Reino Unido, agora que foram colocados 15 portanto, funcionários e pessoas naquele consulado pela questão. Portanto, 15, acho que são 15, podem confirmar, mas foi um grande... portanto, muitos. Nós, em São Francisco, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, recentemente conseguimos dois aqui, dois ali, e nós temos vários problemas. A rede consular, neste momento, é a preocupação das comunidades número um, sem dúvida. As comunidades estão muito preocupadas com as coisas que dizem respeito diretamente, e se a língua portuguesa é crucial, se a burocracia papelada que os imigrantes têm que enfrentar quando chegam cá é essencial, o que é essencial resolver é a questão da rede consular. Muito obrigado.
Sim, rapidamente, só para dar um achego àquilo que o Nelson disse, realmente as redes sociais são bastante importantes nesta altura, não só as televisões. Eu neste momento tenho os meus sogros em casa que estão sempre a ver a RTP Internacional e não vi nada a promover as eleições. Portanto, debatemos isso há duas semanas na Comissão Temática, junto com o representante da Comissão Nacional de Eleições. Ficou o recado de que as redes sociais são as que ligam as pessoas neste momento, muitas das vezes através de nós, conselheiros, muitas das vezes também através dos próprios partidos, que acho que devem ter uma maior responsabilidade e sensibilidade também para as comunidades nesse aspecto. Acho que as redes sociais funcionam muito bem, são uma divulgação muito rápida. A nível do voto eletrónico, acho que podemos estar na vanguarda, estamos na vanguarda em tanta tecnologia. Acho que o voto eletrónico é uma aposta. Há dois anos atrás, a Comissão Temática também da Participação Cívica e Política e dos Assuntos Consulares trouxe isso aqui à Assembleia. Na altura, fomos quase que interpelados. Ninguém estava a falar nisso aqui na Assembleia da República. Hoje já se fala mais nisso e espero que nos próximos anos mais países vão adaptar esse modelo de voto eletrónico. Portanto, sejamos abertos a esse modo, mais uma maneira de podermos votar eletronicamente, não, no fundo, pondo em questão aquilo que é a democracia portuguesa, porque se, no fundo, se adaptarmos esse modo, modelo de voto eletrónico para as comunidades portuguesas, estamos a falar num universo de quatro deputados, portanto é um universo excelente para fazer esse piloto de voto eletrónico e se tirar as maiores ilações sobre isso. E a dispersão das comunidades prova que isso realmente poderá ser significante. Também, por outro lado, quero só lembrar que os partidos políticos têm aqui que ter mais sensibilidade na divulgação. E a divulgação neste sentido. Se passarmos para 1.400.000 eleitores, neste momento as pessoas vão ter a cair em casa o voto para poderem votar, sem saber que o poderão fazer. Muitos deles nem estão alerta para isso. Portanto, vamos ter muito mais gente a votar por correspondência e isso cabe a todos nós, conselheiros, partidos, governo, fazer a sensibilização para que isso aconteça. Se realmente conseguirmos aumentar significantemente esse número de votos, eu acho que estamos no bom caminho e temos o resultado daquilo que estamos a fazer. Porque o nosso problema, muitas vezes, temos muitas ideias boas, bons programas, mas os resultados não aparecem. E é nisso que temos que nos focar, a obtenção de resultados.
Obrigado, Paulo. Ângelo, pela América do Sul.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores conselheiros, tudo aqui já foi dito. O que eu vou dizer é redundante, mas eu preciso dizê-lo, porque nós fizemos recenseamento automático, mas nós nos esquecemos de uma coisa, de chegarmos até o nosso eleitor. No Rio de Janeiro, nós tivemos 400 votos. E destes votos, os que lá compareceram foram os jovens, que foram solicitados pelas redes sociais. Nós não tivemos nenhuma outra informação a não ser as redes sociais. Por outro lado, a abstenção aumentou porque nós também tivemos um universo de eleitores maior. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores deputados, dos partidos políticos, de que vocês precisam ajudar as comunidades portuguesas a chegar até os eleitores. Se isto não acontecer, amigos, nós vamos continuar com essa abstenção terrível. E digo mais, a insatisfação da comunidade portuguesa em relação aos serviços consulares é muito grande. E um ponto que eles fazem questão de dizer, por que é que eu vou votar se eu não consigo agendar meu passaporte? Não consigo agendar meu cartão de cidadão e por aí vai. Então, eu acho que cabe ao governo e aos partidos políticos, tá, o melhor encaminhamento deste assunto às comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Obrigado, Ângelo. A conselheira Rita dos Santos, pela Ásia e Oceania.
Desculpa, sou luso-descendente. Eu tenho acompanhado muito de perto sobre as eleições das últimas eleições, porque nós tivemos um deputado, José Pereira Coutinho, que é atual deputado da Assembleia Legislativa em Macau, e enfrentámos muitos problemas, que aliás o doutor José Cesário já tinha falado, e é importante, portanto, nessa fase, quando estamos muito perto das eleições, a decisão efetiva, como é que vai ser, portanto, o método das eleições. Se for do último método, através dos correios, envios das cartas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Macau. Todos os postos dos Correios de Macau transformaram em urnas para votação. Esperamos que isso não vai acontecer novamente, porque já estamos na soberania da China e não queríamos interferir, portanto, o governo da região administrativa especial de Macau, utilizando os seus instalações para servir locais de voto. E é por isso que nós insistimos novamente que as votações sejam através do consulado ou por via do correio, mas que os boletins de votos cheguem a tempo e não chegar, portanto, no dia das eleições. Este ano vamos sensibilizar os nossos votantes e não vamos avançar nenhum deputado. E é por isso que gostaríamos que vocês pudessem fazer maior divulgação possível. Esta vez nas europeias, nós tivemos que enviar mensagem um a um para todos os nossos, as pessoas que nós conhecemos. Enviámos por volta de 30 mil mensagens por conta nossa dos Conselhos das Comunidades Portuguesas. E, aliás, mesmo assim só tivemos 60 e tal votos, que eu acho que foi muito pouco quando comparado com as eleições das últimas vezes que nós conseguimos quase 3 mil e tal votos. E apelamos todos os nossos deputados aqui presentes para fazer maior divulgação do vosso programa eleitoral, incidindo maioritariamente aos portugueses que estão a residir fora de Portugal, principalmente os portugueses que estão na China, que temos por volta de 170 mil ou 180 mil, incluindo Hong Kong e outra parte dentro da China, pessoas com nacionalidade portuguesa, embora 90% não dominam a língua portuguesa. E é por isso que o papel dos conselheiros é muito importante. Nós fazemos a tradução de todos os documentos oriundos do governo para chinês, para que eles possam, portanto, saber exatamente o que está a acontecer em Portugal, para ajudar os portugueses residentes na China e também relativamente, portanto, às eleições. E gostaria que os outros deputados, para além do Dr. José Cesário e o Dr. Vitalino Canos, que vão muitas vezes à China e a Macau visitar os conselheiros, espero que vocês também possam ir visitar-nos, uma vez que da última visita do Sr. Presidente da República, que nos recebeu, e que foi muito gentil, mas outros deputados nem sequer nos conheceram, nem sequer, portanto, nos apertaram as mãos, né? É por isso que é importante a vossa divulgação, e a vossa divulgação mais direcionada com apoio às comunidades portuguesas, que os nossos amigos membros já falaram, e, portanto, não vou repetir mais esse aspecto. Por fim, volto a salientar e volto a pedir ao vosso apoio para ver se há possibilidade da parte do Governo aumentar o número pessoal do Consulado Geral de Portugal em Macau, porque está com muita falta pessoal e que, aliás, para tratar um passaporte ou o cartão cidadão, hoje eu tenho que esperar até outubro deste ano. Portanto, nós não temos os mesmos direitos que os portugueses residentes aqui em Macau. É só isso. Muito obrigada por me ter dado a palavra.
Eu prometo falar em 2 minutos no máximo. Eu entendo que há protocolos que devem ser seguidos, não é? Mas também entendo que foi importante que os meus companheiros e companheiras falassem, porque eles trazem, muitas vezes localmente, mas trazem aquilo que eles sofrem no dia a dia e está lá preso à garganta. Então, esse é o momento que eles têm para cada um, dentro das suas experiências, se manifestar. 4 notas rápidas e depois respondo algumas questões. A primeira é que na sexta-feira, às 16h30, acho que nesta sala, nós teremos o encerramento deste nosso encontro e, inclusive, faremos o lançamento, digamos, oficial do nosso sítio, o www.conselhodascomunidades.pt, que foi um trabalho realizado também nos últimos meses, portanto, as senhoras e senhores também estão convidados, se já não foram, porque encaminhamos o convite aqui, inclusive, para a segunda comissão. A segunda nota trata dos nossos interesses, e sempre quisemos estabelecer interação com outros conselhos que representam as comunidades da Madeira, dos Açores, o mesmo Conselho da Diáspora no âmbito da Presidência da República. Entendemos que, sim, devemos trocar experiências, em que pese, apesar de estar lá na Lei 66A, nós nunca tenhamos sido consultados nem pela Madeira, nem pelos Açores, para algum assunto relativo às comunidades, porque, afinal, nós somos o Conselho das Comunidades Portuguesas, não é? Achamos legítimos e queremos estabelecer mais contato com esses conselhos, mas, nesses anos, fomos consultados 7 vezes, sete vezes, ou pelo governo, ou mesmo por esta comissão, já aconteceu, quando foi a questão da revogação das propinas, nos manifestamos, mas foram apenas sete vezes que fomos chamados a nos manifestarmos durante este período. Uma terceira nota, trata de tudo que foi dito um pouco aqui pelos meus colegas em relação à participação. Ora, a divulgação ela é importante, ela foi falha, ela é importante, mas, mais do que a divulgação no período eleitoral, eu chamo a atenção para a sensibilização. Se Portugal não tratar as comunidades como portugueses e não como uma categoria, não é? Nós rechaçamos qualquer categorização, são portugueses e portuguesas como qualquer outro português, qualquer outra portuguesa, nós precisamos da sensibilização, ou seja, que essas pessoas se sintam protegidas, tuteladas, acolhidas, portanto, nesta relação afetiva e efetiva com Portugal. Se nós não fizermos isso, não adianta, a divulgação pode ser massiva, que isto não redundará naquilo que os partidos políticos pretendem. Uma quarta nota, então, agradeço a proposta do deputado Carlos Páscoa em relação à possibilidade, né, de encaminharmos ao presidente da Assembleia da República. Achei muito interessante, como também foi muito interessante termos sido convidados pelo senhor primeiro-ministro para estarmos amanhã na reunião do Conselho de Ministros. Isto é, acho que são outras formas de nós manifestarmos, de nos manifestarmos e também trazermos a voz das comunidades a outras searas e, portanto, levaremos também essa proposta ao senhor presidente da Assembleia amanhã, se os meus colegas aqui aprovarem, porque, afinal, o que eu digo aqui, eu digo em nome deles. Eu não trago aqui os meus problemas locais, eu penso globalmente, eu penso e reproduzo aquilo que nós decidimos nas nossas reuniões. Porque lá no Rio de Janeiro também tem muitos problemas, mas, enfim, acho que, né, não é o momento agora. E, finalmente, respondendo ao senhor deputado Carlos Gonçalves, nós realmente apresentaremos uma proposta de mudança de tutela. Eu só, e aí me permita, não anunciar neste momento, porque nós ainda não deliberamos e eu não me sinto autorizado pelos meus colegas a me manifestar nesse sentido, mas posso lhe dizer, e dizer às senhoras deputadas e aos senhores deputados, que o que move a proposta de mudança de tutela, para onde é que ela vá, é justamente entendemos que há uma transversalidade de temas que não estão apenas no Ministério dos Negócios Estrangeiros e nem na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Vamos propor. O que nós fazemos é isso. Se é o melhor caminho ou não, aí caberá às senhoras deputadas e aos senhores deputados aprovarem ou, enfim, encaminharem de uma outra forma. Penso que com isso abrangemos tudo que foi falado, né? E mais uma vez eu agradeço a disponibilidade e a importância que é estabelecermos este diálogo, né? Nós não fechamos questões, nós não somos os donos da verdade, trocamos ideias e vamos tentando melhorar, porque afinal, acho que em torno desta mesa só há pessoas que se importam pelas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas também queríamos agradecer. Agradecer também aos senhores deputados que, independentemente da reunião ter sido mais longa que o previsto, mantiveram-se atentos, o que demonstra também a preocupação que têm sobre as matérias das comunidades portuguesas. Como é o final de mandato, talvez, não sei se será a última reunião entre esta Comissão e o Conselho Permanente, agradecer a todos a colaboração que prestaram e desejar a todos no futuro, independentemente do que vai acontecer, muito sucesso. Um grande obrigado. Acho que a reunião foi muito importante.